podcast Esquina da Champions, a casa da Liga dos Campeões Feminina.
Galera, estamos de volta aí para mais uma edição do Esquina da Champions e hoje vamos falar dos jogos de volta das semifinais. Barcelona e Wolfsburg vão fazer a grande decisão da competição. Uma final inédita, mas não teremos campeão inédito. Teremos aí o Barça em busca do bicampeonato e o Wolfsburg em busca do tri. É a sexta final das Lobas contra a quarta final das Culés. Foram dois jogos bem diferentes, cada um em seus contextos. Barcelona e Chelsea fizeram um jogo mais, um pouquinho mais morno. E Wolfsburg e Arsenal foi um jogo que teve de tudo. Teve bola na trave, teve gol anulado, teve prorrogação, teve paçocada de zagueiras, enfim. Rolou de tudo nessa partida, uma semifinal mesmo de Champions. Aqui na mesa redonda, vocês já estão cansados aí de saber. Bem-vinda de volta, Thaís e Amanda. E o que, que vocês acham, as primeiras impressões de vocês aí sobre esses dois jogos?
Minha primeira impressão é que passou quem precisava passar, viu, Kátia? No duelo de Wolfsburg e Arsenal. Mas, brincadeiras à parte, o melhor duelo dessa disputa de semi, confronto das inglesas com as alemãs, duelo mais quente, mais imprevisível, de um Arsenal extremamente guerreiro, e que eu acho que deixou o torcedor orgulhoso, apesar da tristeza da eliminação, não tem como ser diferente. Agora a gente se encaminha para uma final que o Barcelona é bem favorito. Eu acho que o Wolfsburg tem um mês aí para tentar não fazer um Chelsea 2.0 contra o Barcelona. Esse Barcelona não é aquele Barcelona tão faminto, né? Pelo menos não foi em nenhum momento da temporada. Mas ainda assim, essas oscilações do Wolfsburg são muito preocupantes, visto o cenário, né? Especialmente onde o Wolfsburg deixa mais a desejar defensivamente falando ali, né? Pelo seu lado esquerdo, contra uma Hansen que voltou muito bem. Então, eu acho que é um cenário para a equipe alemã preocupante essa final.
Fala, Kátia. Fala, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando aqui o Esquina. Bom, essas duas semifinais, né, essa perna de volta, né, das duas, elas foram num cenário bem próximo ao que eu estava esperando mesmo que acontecesse. Um Barcelona e Chelsea mais disputado em termos de estratégia, um pouco mais arrastado o duelo, até muito pela estratégia escolhida, né, pelo Chelsea, novamente, esperando muito o Barcelona no primeiro tempo para tentar se manter vivo no confronto e conseguiu ter uma eficiência nessa estratégia em parte da partida, e um Wolfsburg e Arsenal, né, no caso Arsenal e Wolfsburg, bem aberto, já estava esperando essa loucura mesmo, muito pelo que foi o jogo da ida, né, pela impressão das duas equipes, um Arsenal que lutou muito para conseguir dentro de campo, na competitividade, por meio do seu coletivo, suprir a ausência de diversos desfalques importantes. Então, uma partida totalmente imprevisível que acabou sendo decidida na prorrogação, e eu acho que a parte da profundidade de elenco, né, de peças, acabou pesando, mas foram dois confrontos que ficaram aí no que eu estava esperando, só que acho que tem muita coisa para a gente falar aqui no programa também, algumas particularidades, e esperar aí o que vai ser dessa grande decisão entre Barcelona e Wolfsburg.
E começando pelo jogo que definiu o primeiro finalista, Barcelona 1-1 Chelsea, um Camp Nou aí com bastante gente, mais de 70 mil torcedores, viram uma partida que foi se arrastando, foi ficando até perigosa pro Barcelona, mas aí mais uma vez apareceu a dupla Aitana Bonmatí e Caroline Graham Hansen para fazer o gol. Parecia que ia tranquilizar, que o Barcelona ia para cima para fazer mais, mas não foi o que aconteceu. Chelsea foi para o tudo ou nada, acabou empatando com a Gruhating e ficou 1-1, ficou aquele jogo perigoso, mas não foi um Chelsea que conseguiu fazer aquele famoso abafa, né, na reta final do jogo, para tentar mesmo, porque um golzinho levaria para a prorrogação, um gol do Chelsea. Então, se toma um gol, estava fora do mesmo jeito que ficou fora com o empate, né? Eu acho que faltou forças ao Chelsea para ir para o abafa. Mas, claro, a gente tem que dar os méritos ao Barcelona, que controlou completamente a partida. Thaís, o que, é que você achou aí do desempenho das culés e do Chelsea? Esse duelo ficou dentro do que você esperava? Você até falou que achava que o Chelsea seria surrado, né? E eu falei na live que a gente fez que os times ingleses iam surpreender. Porque qual que é o seu veredito final agora?
Então, Kátia, eu confesso que esperava mais do Barcelona, esperava menos do Chelsea. Acho que o Chelsea competiu bem. Acho que a estratégia da Emma Hayes foi feliz, apesar da eliminação. Acabou que aquela falha, aquela desatenção no minuto 3 do primeiro jogo custou muito caro, né? Porque eu acho que o Chelsea conseguiu se manter vivo na partida. Eu acho que isso foi o mais importante. Acabou sendo um primeiro tempo, no Camp Nou, no caso, que não tivemos finalizações no gol. Fiquei com a impressão, em algum momento, que o encontro ali, Eriksen-Hansen, ia terminar de maneira terrível para o Chelsea, porque o Arsenal começou numa estratégia dos 5 minutinhos iniciais, mais ou menos, de pressionar bastante o Barcelona e deixou um buraco, porque, se não me engano, era Liam Charles que devia estar voltando por ali, não estava voltando como deveria. E o Chelsea sofreu, mas depois conseguiu dar uma esfriada no jogo. Acho que foi sintomático da dificuldade do Chelsea de chegar com perigo. Que do meio de campo, qualquer faltinha, o Chelsea estava levantando na área do Barcelona. Então, uma dificuldade de se aproximar ali do gol da Sandra Panhos. Terminou não criando oportunidades assim tão claras. No segundo tempo, o Barcelona sai na frente num contra-ataque mortal, né? Muito bem conduzido ali pela Aitana, que depois encontra a Hansen, espera certinho o tempo da Hansen fazer a ultrapassagem. E o que ia se encaminhando para mais uma vitória do Barcelona no Camp Nou, uma classificação relativamente tranquila, não foi assim, porque o Chelsea consegue descontar de maneira muito rápida, uma jogada que começa com a Cuthbert roubando a bola, né, e terminando o gol da Heitinga, e o Barcelona ficou nervoso. Não é algo que acontece tanto assim, mas mesmo jogando em casa, mesmo com contra-ataque à disposição, Barcelona ficou bastante nervoso, acabou não matando a partida, tanto que terminou conhecendo o seu primeiro empate como mandante, né, desde 2019. Então, uma equipe que estava aí há 4 anos sem saber o que era empatar quando jogava em casa. E eu acho que tomou um sufoco desnecessário. Eu acho que talvez isso mande uma mensagem para o Wolfsburg de alguma maneira. Eu esperava aqui um Barcelona mais implacável, mais faminto mesmo, indo para cima para garantir essa vaga na final. E acabou que vi um Barcelona muito cauteloso, quase medroso em alguns momentos. Então, como vai ser no dia da decisão, né? Vai ser esse Barcelona mais calculista e que tenta se precaver para não cair numa trocação? Ou será que vai ser um Barcelona mais avassalador, que vai para cima, que vai pressionar? Então é essa dúvida que eu tenho. Acho que o Barcelona correu mais riscos do que era necessário. Poderia ter se classificado de maneira mais tranquila. Mas tem um adversário do outro lado, né? Acho que isso não pode ser ignorado. E acho que o Chelsea, conseguiu sair de cabeça erguida. Diferente do que tinha sido o último confronto entre essas equipes, né? Que o Chelsea com meia hora já estava sendo goleado. Dessa vez não. Dessa vez conseguiu deixar uma boa impressão, mesmo que tenha produzido tão pouco, ofensivamente falando. Então eu acho que precisa dar esse próximo passo. Porque essa semifinal aqui foi diferente daquela semifinal daquele Barcelona e PSG, lá de 2021. Que foi um jogo que o PSG poderia ter se classificado tranquilamente. Aqui não. Aqui o Chelsea passou maior parte desses 180 minutos muito acuado. Então eu acho que essa equipe, para dar o próximo passo, precisa chegar num duelo como esse, com chances realmente de causar mais problemas para o Barcelona.
E assim, Eu não acho que a postura do Chelsea no jogo, a estratégia do Chelsea nessa semifinal foi errada. Na minha visão, esse plano que a Emma Hayes montou foi bem acertado, né? Acho que não tinha muito que ela poderia fazer se a gente levar em consideração os desfalques do Chelsea, né? Os principais, a sua dupla de zaga, Kadesha Buchanan e Millie Bright, peças lá na frente, a Fran Kirby, Pernille Harder sem condições físicas. Então são desfalques pesados para essa equipe do Chelsea. E eu acho que o plano de jogo dela foi bem feito. A questão que pegou foi a execução. Né? O Chelsea conseguir agredir mais o Barcelona. No jogo de ida, até teve algumas investidas, porque a dupla Samquer e Gruheiten, as duas conseguiram ter um pouco mais de iniciativa para incomodar ali o quarteto de zaga do Barcelona. Já nesse jogo de volta, foi um pouco diferente, né? Foi um primeiro tempo que o Chelsea não conseguiu finalizar em gol. Teve duas chances interessantes, mas os cruzamentos na área acabaram sendo ruins. Eu acho que faltou levantar a cabeça, observar as companheiras, né? Faltou ser mais eficiente, faltou um brilho maior das peças de ataque do Chelsea para dar sequência à estratégia que vinha acontecendo lá na defesa. E a questão, para mim, é uma equipe que foi ficando cascuda nessa competição, né? Fez uma fase de grupos muito tranquila em um grupo difícil, foi ganhando confiança, a equipe amadureceu. É um Chelsea que nessa temporada 22-23 não joga bonito, né? O desempenho aí em termos de plasticidade não é o mais vistoso, mas encontrou uma forma de ser eficiente nas partidas, de bater de frente, de conseguir vencer adversários complicados. Foi assim contra o Lyon, foi assim quando bateu o Arsenal, por exemplo, na Copa da Inglaterra. Então, a Emma Hayes que encontrou algumas alternativas, mas eu concordo com a Thaís. Para dar esse próximo passo, para conseguir esse estrelato aí na Europa, né, vencer a Champions, precisa demais. Precisa demais. E aí vai não só de algumas peças mais decisivas em termos de elenco, né? Porque eu acho que o Chelsea tem um grande elenco, mas quando você perde jogadoras por lesão, começa a aparecer que seu banco tem qualidade, mas talvez está faltando o fator decisão, o fator peso. E o banco do Chelsea não conseguiu produzir. Né, a Emma Hayes fez as suas substituições. Eu até achei que ela demorou a colocar a Lauren James na partida. E assim, eu teria tirado a Gruheiten antes dela marcar o gol. Porque, na minha visão, a única coisa que a Heiten fez na partida foi o gol. Não é pouca coisa, mas em termos de produção, ela ficou muito apagada nesse duelo. E eu teria colocado a Lauren James antes, só que a James entrou muito mal. Ela entrou totalmente desconectada da partida, muito lenta, cadenciando demais o jogo no momento em que o Chelsea não podia cadenciar, precisava de pressionar, de empurrar o Barça para trás. E a Harder entrou, acho que muito mais pelo peso do nome, porque ficou muito claro que ela ainda não tá na condição física ideal para entrar numa partida e conseguir impactar, né? Até no último lance do jogo isso ficou evidente. Teve um contra-ataque do Chelsea e ela perde completamente o timing da jogada, era para cruzar na área, acabou não cruzando, perdeu a bola. Mas eu acho que o ponto aqui é para mostrar que o banco do Chelsea não conseguiu produzir, e mesmo tendo jogadoras ali com qualidade. Acho que isso acabou pegando no confronto como um todo. Não achei um problema de estratégia, como falei, mas sim de execução, de como essa estratégia acabou sendo colocada em prática lá dentro da partida. E pelo lado do Barça, vou nessa linha da Thaís também. Achei que o Barça conseguiu controlar muito bem os 180 minutos, né? Controlou, ditou o ritmo, movimentou bem a bola, teve muitas oportunidades, mas faltou precisão. E em alguns momentos faltou até um ímpeto maior, um dinamismo maior ali no meio-campo para aproveitar as condições que a partida vinha oferecendo, os espaços que vinha oferecendo. E esse Barça que é implacável em muitos momentos, mas nessa temporada, em alguns jogos, tem perdoado demais os seus adversários e com isso deixa as partidas abertas. Já tinha sido assim contra a Roma naquele duelo de ida, e eu acho que nessa eliminatória com o Chelsea foi assim. O Barcelona poderia ter tido uma vantagem mais tranquila, porque o Chelsea não conseguiu fazer aquele abafa, como você bem destacou, Kátia, mas o Barcelona deixou o jogo aberto. E se o Chelsea conseguisse? E se o Chelsea chutasse uma bola no gol, desviou, entrou, consegue um pênalti? Então é um Barça que poderia ter definido o confronto antes. O Jonathan Giraldo esteve aí basicamente o seu elenco inteiro à disposição, né? Lucy Bronze acabou fazendo uma artroscopia, não estava disponível, mas a Alexi já estava no banco, ainda que com poucas condições de jogo para uma partida desse nível de disputa mesmo. Vamos ver lá no dia 3, na grande final, como é que vai estar esse time, se a Alexia já vai ter rodado mais no campeonato, né? Ela que voltou definitivamente no último final de semana, na partida que deu o título para o Barcelona, da Liga F. Vamos ver como é que vai ficar a situação da Bronze. Eu acho que a volta da Bronze é muito importante para o Barça, porque a Marta Torreón é uma jogadora que eu acho que não consegue oferecer o que a Bronze oferece, principalmente no ataque. E a ver também a situação da Fridolina Rolfo, né, que saiu sentindo o joelho nessa partida, acabou ficando de fora já do jogo do Campeonato Espanhol. Então, observar isso. Mas é um Barcelona que na minha visão, chega favorito para essa final contra o Wolfsburg, só que precisa, sim, ajustar alguns pontos. E eu acho que vai muito por essa questão de conseguir ser mais consistente ao longo da partida para aproveitar as chances que cria. Mas, só um destaque final, se o banco do Chelsea não entrou bem, o banco do Barça entrou muito bem. Todo mundo que veio do banco entrou ligado, cumpriu bem a função, acho que vale o destaque para a Geise, né? Porque ela entra num momento do jogo ali, na reta final, que o Barcelona precisava tentar alongar sua posse lá no campo de ataque para evitar que o Chelsea ensaiasse a pressão. E ela ganhou vários duelos ali, por exemplo, com a Jess Carter, conseguiu segurar a bola na linha lateral, bandeirinha de escanteio. Então, ela entrou para isso, cumpriu bem a função. Acho que o banco do Barcelona foi bem feliz nessa partida.
Quero lançar um questionamento aqui, viu, Amanda? Lauren James entrou na má vontadezinha ali?
Cara, eu achei a entrada dela pra mim foi muito estranha. E assim, não sei, eu fiquei até com a sensação de que ela entrou, é um termo assim, cheia de perna, sabe?
Exato.
Achando que é craque.
Eu ia lançar o perninha aqui, mas eu segurei.
Achando que é craque. E assim, a Lauren James tá fazendo uma temporada fantástica pelo Chelsea.
Ela errou tudo, né, velho?
Ela tá fazendo uma temporadaça.
Ela entra e empilha decisões equivocadas que vão afundando, né, o ímpeto do Chelsea.
Exato. E assim, ela tá fazendo uma temporada muito boa, conseguindo ficar saudável, conseguindo aí desenvolver todo o seu potencial. Foi reserva nas duas partidas, muito pelo seu desempenho sem a bola na parte defensiva, né? Que ainda é algo que deixa muito a desejar. A própria Emma Reis já falou sobre isso durante a temporada, né? Não nesses confrontos contra o Barcelona especificamente, mas antes ela já citou isso, esse lado defensivo da James, que precisa de conseguir impactar mais, auxiliar mais ali a lateral quando o time tá sem a bola. Mas nessa partida eu acho que não nem pegou essa parte defensiva. Pegou que ela, tipo assim, dominava a bola no meio campo e achava que ia passar por todo mundo no tapete vermelho. Ela entrou totalmente fora do tom da partida, do tom que pedia pro Chelsea pressionar, acelerar o jogo, forçar ali a marcação. Ela entrou fora do jogo. E aí eu fico pensando, será que o sucesso subiu pela cabeça? A gente sabe que atleta tem que ter pé no chão e tal. Eu achei que ela entrou muito mal.
Mas será que foi o sucesso que subiu a cabeça? Ou será que foi o fato de ter ficado fora
da
partida mais importante do ano? É isso, cara. Eu achei ela meio birrenta ali.
É, foi a birra, tipo, foda, não me botou agora também, não vou jogar por você, é isso mesmo?
É, tipo, eu achei isso.
Sendo sincera, Thaís, é algo que a gente não pode descartar, né? A gente não tá ali no vestiário, no bastidor, pra ver qual foi a reação da atleta, mas é uma situação que pode ser um aprendizado pra própria James. Porque...
E eu digo por uma razão, Amanda. É, eu não lembro se foi contra o City ou se foi contra o Arsenal, que a Emma Hayes tirou a Lauren James ainda no primeiro tempo. Você lembra desse jogo?
Eu acho que foi contra o Arsenal.
E ela saiu meio chateada. E a gente até comentou no Estação, é assim, é o tipo de atitude que às vezes você perde o vestiário, né? Você tira a jogadora no primeiro tempo ainda, não muda nada, porque na ocasião não mudou nada pro Chelsea. Então, de repente, né, eu não descartaria essa hipótese dessa birra.
Não dá pra descartar, mas aí eu acho que vale também o ponto do aprendizado da atleta. Porque a James tá começando a carreira dela e assim, vamos olhar também pra seleção da Inglaterra. Qual a garantia que ela vai ser titular na Copa do Mundo? Na minha visão, não existe garantia. Você tem uma Lauren Hemp, que é uma jogadora que talvez não esteja fazendo a temporada no nível que a gente viu as duas últimas dela, mas está fazendo uma boa temporada. E uma Chloe Kelly, que cresceu demais e está detonando nessa reta final da temporada. Mas aí, você tem uma James, ela tem que ser a jogadora de grupo. Existem momentos para você entrar, e se a Emma Hayes achou que o momento para ela ser potencializada no jogo era entrar no segundo tempo, ela tem que ter a maturidade para entender isso. Vai também do amadurecimento da jogadora.
E indo para o jogo que definiu o segundo finalista, Arsenal 2-3 Wolfsburg. O Wolfsburg vence de virada o Arsenal na prorrogação e vai disputar aí a sua sexta final. Nesse que para mim foi o melhor jogo da competição até aqui, né? Porque a gente não vou dizer que foi, não vou cravar que foi o melhor, porque ainda tem a grande final, mas eu acho que dos 60 jogos que já rolaram, esse pra mim foi a melhor partida. Como eu falei na introdução, teve de tudo, teve virada, teve gol anulado por impedimento, teve checagem de pênalti, teve bola na trave nos minutos finais, enfim, um jogo pra que um amante de Champions e futebol tem. Rolou tudo nessa partida. O Arsenal, que lutou muito, acho que a história do Arsenal nessa competição foi mesmo a entrega, essa luta do time. Era muito difícil, é muito difícil uma equipe que perde 4 titulares e continua perdendo jogadoras, né? Conseguir competir no alto nível. O Arsenal, ele mostrou isso, acho que fica aí. Fica a sensação de que o Arsenal tá no caminho certo. Era algo que a torcida pedia muito, que o Arsenal não competia. E nessa temporada foi totalmente diferente. O Wolfsburg comeu um dobrado pra chegar a essa final. O Arsenal vendeu muito caro, então fica o orgulho da torcida com as jogadoras pela entrega, mas também tem várias coisas a se criticar: o planejamento, a forma que a temporada foi administrada. Não é normal, não é normal você perder 7 jogadoras por lesão, 6 delas sendo titulares. Isso não é normal em lugar nenhum. Não pode ser normal. Não é azar. Não é só azar, né? Então, acho que é algo que precisa ser revisto e repensado. Agora, sai de uma forma... Acho que um jogo como esse não poderia terminar da forma que terminou, né? Numa falha bizarra de uma defensora. Mas acontece, é aquilo. Times como Barcelona e Wolfsburg, eles precisam apenas de um vacilo. Foi o que foi o suficiente pro Barcelona no jogo de ida contra o Chelsea, como a Thaís bem pontuou. E esse vacilo do Arsenal foi o suficiente pro Wolfsburg avançar. Chamando a Thaís, né, o que, que você achou aí desse Arsenal e Wolfsburg?
Eu achei emocionante. Eu acho que essa é a melhor definição. A gente tava vendo junto, né, na arquibancada. Eu até falei pra Amanda, esse jogo me lembrou PSG, Barcelona e PSG em 2021. Que foi um jogaço, tanto na ida quanto na volta. E acho que entregou tudo o que eu esperava. Acho que o Arsenal foi muito além do que poderia ser a expectativa inicial, porque eu não achava que o Arsenal ia conseguir competir tão bem. e conseguiu. Acho que a melhor expressão para definir o Arsenal é que fez das tripas coração. Eu acho que fez mesmo. Acho que o Jonas sai fortalecido dessa Champions. Acho que ele achou a alternativa dessa temporada, na verdade. Acho que ele conseguiu encontrar alternativas em todos os momentos, independente da quantidade de lesões. Mas uma hora isso ia pesar. Não tinha como ser diferente, se ainda existe a possibilidade aí de mais uma lesão grave, né, para Laura Wienhoitter. Então, acho que o torcedor tem que estar orgulhoso. Que a equipe entregou hoje, foi uma partidaça. Eu acho que a partir do minuto 80, a coisa começou a ficar muito difícil pro Arsenal ali. E aí era só questão de saber quando alguém ia cometer uma falha que fosse fatal. Porque eu até estava comentando com a Amanda, se fosse para os pênaltis, apesar de muito cansado, eu acho que o Arsenal psicologicamente ia chegar melhor do que o Wolfsburg. Porque ver um time perder aquela quantidade de chances que o Wolfsburg estava perdendo, não tem como você chegar nos pênaltis, mesmo mais inteiro fisicamente, não está abalado. Mas aí o Wolfsburg acabou conseguindo resolver dentro da prorrogação. Ainda poderia ter resolvido no tempo normal se tivesse pressionado, se o Thomas Tuchel tivesse colocado o Julie Brandt em campo também, né? Inadmissível essa demora dele para substituí-la. Acho que se o Jonas sai fortalecido, o Strutter aqui sai enfraquecido para mim. E deixa muitas dúvidas de como vai ser essa final, porque é um Wolfsburg muito oscilante dentro dos jogos, que sente muito os gols que toma. Isso contra um Barcelona pode ser fatal. Então, para conseguir competir bem na final, o Wolfsburg vai precisar apresentar algo que não apresentou a temporada inteira. Consistência em todos os seus setores. Vai precisar passar melhor a bola. Foi uma quantidade de erros de passe do Wolfsburg contra o Arsenal, assim, absurdo. Absurdo. Especialmente na etapa inicial. Acho que recuperar a Lena Latvain vai ser fundamental para esse meio de campo. Que a Pop esteja bem fisicamente também e principalmente que a Hegerin esteja à disposição dos 90 minutos ou 90 e prorrogação, que essa defesa do Wolfsburg é muito complicado. Esse lado esquerdo com a Hauk, com a Janssen ali, é muito esburacado. Não tem como você não ver isso e imaginar a Hansen deitando e rolando por ali. Então eu acho que o Wolfsburg vai precisar mostrar algo diferente. E eu não sei se vai conseguir. Acho que o Barcelona pode ser um desafio muito grande.
O Arsenal caiu de pé, né? Caiu de pé. Acho que por todo o contexto das lesões na temporada que você trouxe, Kátia, e principalmente o contexto recente, né? Porque a perda da Kim Little e da Lia Williamson na sequência, duas capitãs e a Lia bem na véspera do confronto de ida contra o Wolfsburg, acho que isso abalou a equipe psicologicamente, mas mostrou a força mental desse grupo, né? Antes da partida, eu estava até lendo algumas declarações e a Lotte Ubemoy foi entrevistada pré-jogo, né? Essas entrevistas protocolares, pré-confronto, e ela citou que após a derrota pro Chelsea na FA Cup, o vestiário lá do Arsenal se fechou. As jogadoras se fecharam, fizeram um pacto e tal, e dá pra gente perceber nos jogos como esse coletivo briga. O Arsenal deixou a vida dentro de campo. Não tinha bola perdida. Se a gente olhava para o semblante das jogadoras, dava para ver que o time queria muito. E eu acho que foi dessa forma, e também com o apoio da torcida, né? 60.063 espectadores lá no Emirates Stadium, recorde do estádio, né? Na Champions Feminina. Acho que foi dessa forma que o Arsenal conseguiu até equilibrar o confronto, jogar melhor o confronto, porque na minha visão o Arsenal em termos de estratégia desempenhou melhor nas duas partidas até contra o Wolfsburg, entregou mais, Então, conseguiu ficar vivo, incomodou bastante. Então, acho que, igual a Thaís falou, dá para a torcida ficar muito orgulhosa do que a equipe entregou. O Jonas Eideval, ele teve uma evolução muito grande da temporada 21-22 para essa 22-23 em termos de estratégia. É um treinador que conseguiu aprimorar ali o seu plano de jogo, as ideias de jogo, também a forma de ler o adversário e preparar a estratégia para a partida, mas não só isso, ele conseguiu passar de uma forma que as atletas assimilassem melhor, comprassem a ideia dele, conseguissem praticar, desempenhar dentro de campo. E a gente tem visto isso do Arsenal ao longo da temporada. É uma equipe que tem ideias muito estabelecidas, gosta de ter a bola, gosta de ter uma saída qualificada, utilizar passes, né, quebrando as linhas, furando ali os bloqueios de marcação do adversário em busca das suas atacantes, utiliza os lados do campo, tem uma marcação, pressão forte em quem está com a bola no time adversário, né, na portadora da bola. Então, é um time que foi desenvolvendo essas ideias ao longo da temporada e mesmo com esse número alto de desfalques, não abandonou o seu estilo de jogo. Então, isso para mim é louvável. Conseguiu se reinventar com as peças que ficaram no elenco, né? Então, é um Jonas que conseguiu aí potencializar suas peças. E, por exemplo, uma jogadora que chegou jovem e que chegou recentemente, a Vitória Pelova, ela foi muito bem nesses dois jogos contra o Wolves porque assumindo uma responsabilidade alta ali, né? Então, acho que do Arsenal é muito isso. Jogou da forma como poderia jogar, no limite. Diferente, não dá para ser diferente se é isso. Os três gols que sofreu vieram de vacilos defensivos, né? E o Wolfsburg, como vocês citaram, vacilou contra o Wolfsburg. Tem muita qualidade ali, ofensiva, para poder aproveitar isso. Foi um Wolfsburg que perdoou muito o Arsenal. Como já vinha perdoando outros adversários, perdoou demais o PSG, perdoou muito na fase de grupos. Mas chega uma hora que a bola acaba entrando, né? No primeiro gol, o gol da Jill Hurd, ela estava completamente sozinha na entrada da área. O gol da Alex Pop, vacilo da Rafa e vacilo também da Frida Mano ali na marcação da Pop, que cabeceando é uma das melhores que tem no mundo. E o gol decisivo, um vacilo ali da Lotte Ubemoy na escolha, né, na execução da saída de bola, mas um mérito imenso da Julie Brandt, fazendo a pressão certinho, recuperando a bola e deixando a Pauline Bremer só para encostar na bola e marcar o gol. Então, assim, foi um Arsenal que lutou até onde poderia e que acabou ficando no limite de peças, né, no limite do seu banco de reservas. Uma equipe que a gente já falou bastante sobre a forma como ataca o mercado, que falta compor mais os setores, contratar mais jogadoras de defesa, mais jogadoras de meio campo para rechear o elenco. E aí chega num jogo decisivo como esse e não tem ali peças que saiam do banco e consigam ao menos manter o nível. Então isso pesou muito para o Arsenal e eu acho que isso foi um fator importante nessa passagem do Wolfsburg para a final. E falando rapidamente sobre a equipe alemã, a Thaís citou essa questão da Julie Brandt, assim, um absurdo. Um absurdo o Tommy Struth colocar a Brandt apenas no minuto 101. Simplesmente surreal a Tabea Wasmuth e a Pauline Bremer entrarem antes da Brandt. A única coisa que poderia ser uma justificativa para mim é a Brandt está com alguma limitação física e ela só aguentaria os minutos a partir do momento que ela entrou. Mas eu não vi nenhuma informação dessa da imprensa, nem na mídia alemã, na galera que eu sigo, ninguém falou nada sobre isso. Então, eu acho que é um erro do Struth, porque a Brandt, a partir do momento que ela entrou, ela infernizou o jogo. O momento inteiro mordendo, forçando o erro, forçando que o Arsenal despachasse a bola, atacando os espaços ali em profundidade no lado esquerdo, que é o predominante onde ela entrou, porque ela substituiu a Svensson Jonsdott, que fez mais uma grande partida, uma das melhores jogadoras do Wolfsburg, se não a melhor nos dois confrontos, né? Então achei um vacilo do Strutt, que poderia ter colocado a Brand, por exemplo, no lado direito, ali nas costas da Steph Catley, desafiando mais a Rafa, que fez uma grande partida, né, em que pese aí o vacilo no lance do segundo gol do Wolfsburg, acho que a Rafa fez um grande jogo, muito madura, certeira nos botes, muito bem na saída de bola. E Thaís tocou no nome da Lena Latvain, um desfalque muito pesado, e eu acho que esses dois confrontos aí contra o Arsenal, eles valorizam ainda mais a grande temporada que ela vem fazendo, né? Ela vinha muito bem na Champions, um dos destaques das Lobas, e a Latvain, ela equilibra o meio-campo junto com a Lena Oberdorf. Sem ela, você tem por ali, nesse segundo jogo, a Alex Pop. No primeiro jogo, a Jill Hurd. São duas jogadoras diferentes da Latvain, né? Acho que a Latvain traz uma característica maior de marcação que complementa a Lena, auxilia também a saída de bola. Então, para o Wolfsburg ter mais chances contra o Barcelona, acho que passa também pela recuperação de lesão da Lena Latvain. E ser mais constante na partida. Cai muita concentração da equipe, que acaba ficando passiva em alguns momentos. A Thaís destacou a questão da imprecisão nos passes, mas eu destaco também a tomada de decisão, que as jogadoras chegam ali no terço final e parece que escolhem mal a jogada e acaba não potencializando o ataque. Então, é uma equipe que chega na final como eu imaginava desde o início da temporada. Eu imaginava esse Wolfsburg como um time de final de Champions, que chegou o momento até para ganhar, né? Eu falava isso antes da Champions começar. A final Barcelona e Wolfsburg é a final que eu estava prevendo para a competição, mas não atingiu o teto que eu imaginava que atingiria. Lógico, isso é uma questão subjetiva, uma opinião aqui pessoal, mas eu acho que esse Wolfsburg pode mais, pode entregar mais. Às vezes, tem displicência nas partidas, acha que o jogo está controlado, mas na verdade não está. Foi assim na primeira fase da Champions, foi assim contra o PSG, foi assim contra o Arsenal, então é um time que eu esperava mais. Até mesmo esperava ganhar de forma tranquila, como vinha sendo até o jogo contra o Hoffenheim, a Frauen Bundesliga, e acabou tendo uma queda ali e custou, vem custando, né, no caso, o campeonato. Então vamos ver para essa final contra o Barcelona se o Strutt vai conseguir ele também melhorar a questão da estratégia. Eu achei que ele pecou nesse ponto, o Jonas Eidevall, na minha visão, montou melhor o Arsenal do que o Strutt montou o Wolfsburg para esses dois confrontos, recuperar a Lena Latvain e ter um elenco firme para que consiga estar concentrado e executar melhor as ações. O lado esquerdo é um problema gigantesco. Felicitas Hauk e Dominique Janssen são duas jogadoras que têm falhado muito defensivamente. O Arsenal explorou isso nos seus dois confrontos, fez gol assim na ida, fez gol assim na volta, e o Barcelona tem a Graham Hansen, como a Thaís destacou. Tem a Itana, que também cai por ali. Então, se o Wolfsburg der mole, vai levar um baile no setor, como levou na ida da semifinal da Champions passada por ali. Acho que vai ser um duelo que hoje o Barcelona é favorito, mas quem sabe daqui um mês, né? A gente não tem como prever esse ponto. Mas é um Wolfsburg que eu imaginava que chegaria melhor na final do que está chegando agora. Mas é uma passagem merecida. Passou merecidamente, por quê? Porque conseguiu concluir melhor as suas chances. Cravou. Num duelo que foi bem equilibrado, cravou no final sem precisar dos pênaltis.
E fica aí, né? A sensação. Mais uma vez o Arsenal fica no quase. E
Kátia, o que, é que você tem a dizer sobre Lina Letovara?
Eu não posso falar aqui, porque senão vão derrubar a conta da esquina.
Pitou a final passada, hein? Entre Barcelona e Lyon. Apitou Real Madrid e Barcelona também, em Madrid.
Eu conheço a queridinha da UEFA e ela é horrorosa. É Essa é a palavra. Mas fica aí, né? Ficando quase pro Arsenal, acho que sai de cabeça erguida, como a Amanda falou, devido ao contexto. Mas eu acho que esses jogos, né? Essa participação do Arsenal mostra o caminho. O time tem um caminho ali do que seguir, se quer voltar, né, a ter chances de grandes conquistas, não só na Champions. Eu acho que o Arsenal nunca teve chance na Champions, se a gente parar pra pensar. Mas foi um time que foi se superando dentro da competição, mas tá aí o caminho pra voltar, né, aos seus melhores anos. E pro Wolfsburg fica essa sensação, né, não perdeu ainda, é o único time invicto, pode ser campeão invicto. É algo que já faz um tempinho que não acontece, mas fica aquilo, o Wolfsburg ainda não jogou na temporada para ser campeão, vai ter que jogar contra o Barcelona aquilo que ainda não jogou, mas tem muito talento, tem um time muito forte,
Eu acho que
alguém pode fazer isso, esse alguém é o Wolfsburg.
Eu acho que a boa notícia pro Wolfsburg é que tem um mês, né, para planejar essa partida. A fase da Jonsdottir é muito boa, a Brandt também, pra mim, é uma jogadora desequilibrante demais pra passar tanto tempo no banco.
Tem uma goleiraça, né, Thaís? Ela é uma
Merle Froms, num momento espetacular da carreira dela, né? Pra mim, é a melhor goleira do mundo atualmente.
Até, acho que a gente até nem falou pouco sobre isso. Se muito essa vitória do Wolfsburg também passa muito por ela, que ela fez defesas providenciais.
Aquela defesa que ela fez finalização da Hurtig é fantástica. Porque eu achei até que a Hurtig foi muito... Não, ela foi muito bem no lance,
mas
na minha visão. Antecipou bem, bateu como deveria bater, mas a Froms ali foi espetacular, um tempo de reação, uma defesa com o pé, ali tá na conta da Froms pra mim.
Teve outra também, essa não tava valendo, mas da Uben Moy, dentro da área, uma bola que sobrou.
Que não foi nada, né? Não foi nada,
já tinha
mas
parado.
Uma falta ali, mas e antes da apitar, ela faz uma defesa com o joelho, né? Muito boa.
Muito boa. Então vive um excelente momento aí. Recuperar Lena Latvine, Hegerin, que entrou hoje, mas tem que ter condições de disputar 90 minutos, né? E a mesma coisa para Pop. Então, acho que esses são os principais pontos aí para o Wolfsburg, que vai ter que fazer uma partida de superação, um jogo, quem sabe, mais fechadinho, mais compactado, para não dar tanto espaço assim para o Barcelona. O Wolfsburg, até, assim, teoricamente, é para entender do riscado, né? Porque enfrentou o Barcelona na semifinal do ano passado. O jogo da ida no Camp Nou foi um passeio do Barcelona, 5-1, que poderia ter sido 8-1, assim, tranquilamente.
5-2, né?
5-1, eu acho. E na volta, em casa, conseguiu vencer por 2-0, mas dessa vez não tem volta, né? Então, precisa fazer um jogo com uma consistência que não conseguiu ainda na temporada. Mas vamos ver,
é uma temporada,
né,
bem abaixo do que a gente esperava pelo elenco que tem, né?
A expectativa
não
era muito alta
também,
né?
Não só na Champions, eu acho que... Não, mas eu não falo só na Champions, eu falo a nível nacional também. O Wolfsburg não tá isso tudo na liga.
Eu acho que a nível nacional a derrota pro Hoffenheim pesou muito, porque bagunçou o Wolfsburg de uma maneira inesperada, eu acho. Mas é essa equipe que perde pro Hoffenheim, sei lá, e goleia o Bayern 5-0, entendeu? Então, esses altos
pela
e baixos...
Pela Copa, né? Pela Liga...
Pela Copa. Pela Liga venceu um e perdeu o outro, né? 2-1 e 1-0. Mas vai precisar de mais. E eu não sei se o Thomas Truth tem. Entendeu? Essa é a minha dúvida. Na hora do planejamento da partida.
Acho que é de todo o torcedor também. Né?
Eu acho que ele não... Não sei se ele tem o que é necessário, entendeu? Porque a insistência com a Janssen...
E acho válido pontuar também, né, que o Barça chega aí na sua quarta final, a terceira consecutiva, vai em busca do bi, né, e o Wolfsburg tá de volta. É a sexta final, e não disputava desde 19-20, né, quando acabou perdendo pro Lyon. Conquistou dois títulos, mas já tem muito tempo, né?
Então
vamos... Exato, já tem muito tempo.
10 anos do
que o
primeiro,
Wolfsburg...
9 do segundo, né, então acho que...
Vamos
se quiser,
ver se
tá na hora, viu, Wolfsburg? Não, não.
Se as lobas voltam a conquistar. Eu acho que vai ser uma boa final, e o fato de ser um jogo único, e aí num mando ali neutro, né, num campo neutro, Eu acho que vai ser interessante. Tô na expectativa pela estratégia.
Eu quero ver um jogo digno de final, porque é 4 edições que não tem final. Um time entra e massacra o outro. Eu quero ver um jogo de final.
Eu acho que não, o massacre aqui não tá descartado, mas...
Eu quero ver aquele jogo que é decidido num detalhe, sabe? Chega de goleada, chega de 30 minutos, a final tá decidida. Não, acho que a gente merece uma final. Uma final.
Que o Wolfsburg tem armas pra conseguir machucar o Barcelona. A questão é se vai saber utilizar, se vai conseguir utilizar essas armas. Acho que tá aí a questão.
Mas antes da gente encerrar, vocês não vão falar da paçocada da Webmore, não? Vão ficar caladinhas? Não.
Kátia,
eu já falei.
É basicamente o que eu falei. Os 3 gols que o Arsenal sofreu vieram de erros. E o lance da Aubameyang é um lance que ela erra. Tem muito mérito da Julie Brandt. E assim, a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar. Eu acho que tem um ponto que também precisa ser mencionado nesse erro da Lotte Aubameyang. O cansaço, o desgaste da partida, o Arsenal terminou muito mais desgastado do que o Wolfsburg a partida. E isso acaba impactando. A questão do raciocínio, da velocidade do raciocínio, da escolha das jogadas, na minha visão, não era para o Arsenal estar saindo da forma como estava saindo jogando naquela reta final, era para mandar a bola lá para o ataque mesmo, se resolver lá, não era para estar cometendo esse risco, mas foi um risco que o time se dispôs ao longo da partida e teve muito êxito também para sair dessa pressão e chegar no ataque em muitos momentos. Então são escolhas, eu acho que esse erro é um erro que pode acontecer. Entendeu? Mas é um erro fatal de uma jogadora que vinha sendo uma das melhores em campo. A partida da Lotte estava sendo sublime.
Eu estava convicta que alguém ia errar ali do Arsenal uma hora. Alguém ia ceder, porque o cansaço era extremo ali, né? A gente viu a Blackstone ser substituída porque sentiu, né? Então, ela saiu porque sentiu.
Sentiu o quadril.
A Laura entra e sai. A McCabe já estava muito cansada, a Catley estava muito cansada, então...
A Ria Vault não estava aguentando, a Jen Beach não estava aguentando.
Alguém ia falhar.
A Beach só terminou o jogo porque não tinha opção.
Exato. Eu estava convicta que alguém ia falhar ali, ia me surpreender se ninguém falhasse.
Cara, é aquilo... Então... É 28 minutos da prorrogação, cara, você não pode... Ah, mas tava cansada. Ah, mas não tem ar, velho. Não tem ar. Não podem, em hipótese alguma, entregar aquela bola do jeito que ela entregou. Você não pode de jeito nenhum. E da forma que ela entregou, depois ela larga, você vê a Pelova se matando pra tentar, pelo menos, bloquear. Não, não dá. Ali o time desabou de uma forma tão...
Mas 2 minutos do fim, né?
Que o Wolfsburg... Não tinha como não desabar, faltando 2 minutos.
Exato. Que o Wolfsburg poderia ter feito o quarto.
Ah, mas ali é natural, Kátia. O Arsenal ali é matar ou morrer.
E esse momento, ele pode encerrar a temporada de vez do Arsenal. Porque tem uma coisa, tem uma vida muito difícil na Liga. Precisa vencer os 5 jogos de qualquer maneira. E nesses 5 jogos tem um Chelsea dentro. E se perder, tá fora da Champions. Então, ela pode ter enterrado a temporada do Arsenal com esse erro.
Assim,
então,
assim, eu
agora não tem mais o que fazer. Já errou, já foi eliminado. Assim,
eu super entendo você como torcedora também falar isso, mas eu acho muito duro botar isso nas costas dela. Ela tava fazendo uma grande partida, mas eu acho duro porque se a gente for olhar os outros gols que o Arsenal tomou na ida, teve aquela entregada da Rafa com a participação da Beach. O gol que a Pop faz é uma falha importante de marcação da Rafa e da Manu. O primeiro gol do Wolfsburg é uma falha importante ali da Lievalt, do resto do sistema defensivo do Arsenal ali. Então,
duro, Amanda. Tem esses erros e tal, mas só que o que fica é o erro aos 108 minutos do jogo, que ia até 120.
É, mas aí é o componente do cansaço, Kátia, do desgaste.
Eu sei, não, tem desgaste, tem cansaço. Tava todo mundo assim, mas porra, tu tá com a perna pesada, tu vai driblar pra quê?
Não, eu super entendo a frustração. Não, mas
é duro atribuir pesado. Ela? É duro, mas é, tem que atribuir. Tem que ser responsabilizada. Porque
vamos
se a gente for passar
aqui,
a mão... Amanda. Se for passar a mão na cabeça toda vez que comete esses erros que gera eliminação, a pessoa não vai crescer nunca.
Mas eu acho que não, eu não botaria esse peso, não. Eu acho que eu tava... O Arsenal tava no limite do limite, tava além do possível aqui já. Se o Arsenal tivesse favorito nessa eliminatória e ela tivesse cometido esse erro, aí eu acho ok.
Não, cara, se não tem isso de ser favorito, não. Porque se é o. Como é, se é a Janssen fazendo isso, a gente ia criticar. Se é a Map Leon fazendo isso, a gente ia criticar. Se é a Magda Eriksson fazendo isso, a gente ia criticar.
Da mesma forma como estamos criticando a Lotte Memória. A única diferença é o peso que a gente está colocando nisso.
Porque foi a Lotte, ah, tem que puxar o contexto. Se a gente for puxar o contexto, todo o erro tem um contexto. Assim, custou a eliminação e pode custar a temporada. É assim. Mas é aquilo, planejamento ruim. A gente viu um Wolfsburg puxar do banco uma Bremer, uma Weismuth, uma Brandt, o Arsenal puxar do banco só praga ruim.
Bremer não conta, tá? Marcou o gol da classificação, ok, mas não conta, cara.
Não,
tem como.
É aquilo, é improvável, mas ela decidiu. O time tá na final porque ela foi o gol, Thaís.
Perdeu dois gols, cara, cara. Assim,
Acho que a Raul lá também perdeu. A Rausch perdeu também um. A Rude perdeu o gol também. Então, que geral perdeu o gol. Isso aí não tem o quê. Mas na hora de botar pra dentro, quando tinha que botar, botou e classificou.
Não, mas não. Mas a Bremer.
Queria
não dá,
que a porcaria da Rude tivesse feito o gol.
quase fez. Mas eu acho que pra próxima temporada, além dos reforços, obviamente que o Arsenal precisa, em diversos setores, a questão médica precisa de uma investigação um pouquinho mais profunda. Pela questão dos cruzados, porque provavelmente tem mais um aí, né? Que é o da Laura Winreuter. A gente tá gravando no mesmo dia do jogo. Não tem diagnóstico ainda, né?
Mas não tem como, né? Do jeito que ela... na hora que ela cai, ela já começa a gritar, né? Ergue a mão.
Mas ou ela rompe, ou ela pode ter luxado também, né? Pode ter.
Você viu a imagem?
Vi, mas
foi,
é porque a Imbok...
Foi muito parecido com o da Lia.
A Imbok teve uma parecida e o jogo
saiu
do
lugar,
né? Mas a Imbok,
ninguém sabe que fim levou faz tempo, né?
Não, então, por isso foi isso. Ela, ela machucou contra a Grécia. Ela se lesionou contra a Grécia no amistoso.
Fazer o quadro futebol feminino, que fim levou, porque...
Vai voltar contra o Brasil, não pergunte, não. Que
tá
vai voltar
zoando.
Mas eu acho essa questão dos cruzados, eu acho séria, assim. São lesões
se confirmar,
durante
é quatro
jogo,
uma temporada. É muita coisa.
São lesões durante o jogo, mas é uma lesão que a gente sabe que é multifatorial, né? Ela tem diversos pontos que contribuem para isso. Então, o Arsenal precisa fazer uma investigação para ver o que é que não está funcionando para que essas jogadoras cheguem tão frágeis assim no momento do jogo. Eu não acredito só que seja azar, não.
Não,
acho que tem
é
mais coisa.
Uma, duas, é muito azar, mas ainda é azar. Mas quatro? Não,
o Barcelona teve uma temporada que teve umas três também. Uma com seleção e tal, mas é preocupante.
Não tá normal, né? É que nem eu falei no início, sete lesões, né, Thaís? Não é normal.
Mas é porque eu acho, a da Black Stenius, eu acho que, e da Catley, eu acho que são diferentes. Essas são lesões de muita carga, muito jogo, e sem a opção de rodar. Então é uma lesão que ela vem por conta das outras lesões. Essas de cruzado, eu não acho que é isso. Exatamente, porque você tem uma Leia que estava jogando muito e machuca, uma Midema que vinha de férias e machuca. Então, são fatores diversos. Eu acho que não é questão nem de estudo que está faltando. O Arsenal acho que precisa, além de fazer a investigação profissional, né, para ver onde é que ele está falhando, criar um protocolo, né? Aplicar um protocolo ali de prevenção.
Será que não... É isso que eu ia falar. Será que a questão da prevenção, do risco, né? A gente viu o Bayern não colocar
a Loma,
né? Quase não colocar ela pro jogo, porque ela tava com risco de lesão. Será que o Arsenal tá ignorando esse alerta de risco de lesão? Será que tá tendo esse alerta de risco de lesão?
Pois é, será que as jogadoras estão com algum desequilíbrio ali, né? Alguma parte mais forte, outra mais fraca, e é isso que tá gerando essa diferença aí? Então, eu acho que precisa ser algo sério na equipe, porque são lesões muito graves, né? Num período muito curto de tempo.
Tem que rever isso, não é normal. Bom, acho que é isso, né? Acho que a gente falou bem das semis. Teremos aí daqui... Hoje é dia 1º, afinal é daqui a 1 mês e 2 dias. No dia 3, a UEFA ainda não confirmou o horário, não definiu o horário. Barcelona e Wolfsburg, primeira vez que se enfrentam na final. Mas eles têm uns arranhos aí nessa história de Champions. Tem muita coisa para resolver, muita roupa para lavar nessa final, né, Thaís?
Em anos recentes são 3 confrontos, né? Um naquela Champions que aconteceu de maneira de só jogos de ida, né?
Na pandemia.
E depois se enfrentaram na edição passada, né? E de volta, goleada do Barcelona na ida. Depois o Wolfsburg venceu, um joguinho de consolação ali. Mas agora acho que a coisa é diferente, né? Naquela ocasião de 2022, não tinha
Lennon Berdorf,
por exemplo.
Eram dois times muito diferentes.
Um elenco
não era tão diferente, mas eu acho que em momentos.
E vamos ver, partida única sempre te deixa com mais expectativa, né? Com mais... Não é expectativa, com mais possibilidades, na verdade. Acho que o Wolfsburg tem que se agarrar nisso, mas precisa de mais. Precisa de uma evolução considerável, defensivamente falando, principalmente no seu jogo, para poder suportar o Barcelona.
Ah, sobre as semis, é basicamente o que a gente falou, né, esse duelo de estratégias. Eu acho que cada uma dessas partidas mostrou por que o grande nível do futebol de clubes hoje tá na Europa, né, acho que mostra aí a entrega das 22 jogadoras, partidas que a gente teve vários gols sendo originados de ações defensivas, mostrando aí que não dá para você ter uma atleta que fique em campo e que não contribua com a parte defensiva, porque isso é vital em uma partida, então fica aí esse destaque. E olhando para a final, é aquilo, né? Um mês ainda, acho que tem muita coisa para evoluir até lá. O Barcelona já está com o título da Liga garantido, então vai poder rodar o seu elenco, controlar a minutagem, dar mais espaço para a Alexia para ver como é que ela chega para essa final. E tudo bem, a pressão pode ser até grande para termos a Alexia titular, mas eu não sei se esse será o melhor caminho para o Barcelona, ter a Alexia titular nesse jogo, né? Até pelo que vem acontecendo na temporada, pela questão física. Então são coisas aí para o Jonathan Giraldes decidir. E pelo lado do Wolfsburg, tentar recuperar fisicamente, especialmente a Lena Latvain, e rodar na medida do possível, né? Eu acho que o sonho do título da Frauen-Bundesliga ficou distante, vai depender aí de um tropeço do Bayern, e o Wolfsburg precisa ser 100%, o título mais acessível aí nessa sequência até a final da Champions será a final da Copa da Alemanha contra o Freiburg.
Tem uma diferencinha, né, que o Barcelona não tá classificado para a semifinal da Copa da Rainha, né? Então a Liga termina dia 21. O Barcelona vai ter uns 15 dias aí de descanso, enquanto a Liga Alemã vai terminar no dia 27, 28, se não me engano. Então o Wolfsburg vai ter uma semana só parado nesse período. Tem mais um comentário em relação ao Walsh, hein? O Jonathan Giraldo dizendo que ela teve uma diarreia no dia antes do jogo. Eu confesso que... Perdão, Walsh, mas eu ri bastante.
Ele falou também que a Aitana saiu porque tava com cólicas, né? Eu achei ele meio desnecessário expondo a... Mas eu precisava, cara.
Eu não sei se
a metia um, ficou... Não, a gente tava meio controlado, aí a gente dá uma rodada, mas não precisava
Aitana,
falar.
É porque a Aitana eu acho mais justificado, porque ela sentiu, né? Eu achei que ela tinha sentido a virilha ali. Mas ela sente, foi na linha de lado, né? E depois logo saiu, entrou a Geise no lugar dela, se não me engano.
Ela foi discreta e o cara chega na coletiva, ah, né, tava com cólica.
Da Walsh, eu confesso que
faltou um Simoncol ali pro Jonathan.
Sincero, sincero, eu aprecio a sinceridade.
Diz que a Geise também teve essa diarreia, não foi?
Não, eu não vi, eu vi só a Walsh.
Eu vi que foram duas, teve diarreia e a Aitana foi cólica, eu acho que
pra
foi.
Pra falar que ele não foi só indiscreto. Falou que a Rolfo também tava com desconforto no joelho e depois o Barça comunicou mesmo. Uhum. A Rolfo pendente
jogou, de evolução. Já jogou com esse desconforto, né?
Vamos ver como é que chega na final.
De lateral? Vamos ver. Ah. Enfim, é isso, né? Falar do público, o público entre Arsenal e Wolfsburg, 60.063 torcedores. É o maior público para uma partida de futebol feminino inglês por clubes na Inglaterra, superando o público do lendário Dickies Ladies, que foi estabelecido em 1920, 103 anos atrás, quando levaram 53 mil pessoas para o Goodison Park. Agora o Arsenal passa esse número, né? Finalmente esse número é quebrado. Provavelmente vai ser quebrado de novo daqui a 12 dias, na final entre Manchester United e Chelsea, que já vendeu 80 mil ingressos em Wembley, expectativa aí de grande público. E na Champions League, esse é o quarto maior público da história da competição, ficando atrás aí apenas dos públicos colocados pelo Barcelona no Camp Nou. Esses jogos de volta da semifinal foi muita gente. Foi mais de 130 mil torcedores presentes nos estádios, né? Deu bom. Deu muito bom. A audiência
criticar
também.
Só o dia. Eu não gostei dessa semifinal muito separada, assim.
É, ficou estranho, né?
Ficou. Um jogo na quinta, outro na segunda. Deviam ter pensado aí um esquema mais interessante para deixar os jogos em dias consecutivos.
É, acho que o Arsenal quis pegar o feriado, né? Pra galera ir pro Emirates. Mas podia ter puxado do Barça, né? Não sei. Agora já foi, Thaís. MVP, Aitana, eleita na partida contra o Chelsea. E Gil Rode na partida de hoje contra o Arsenal. É, deixa quieto.
Teria ido de Sventes, o de Pop.
É, acho que Sventes deveria ter ganhado no primeiro jogo. Mas tá bom, tá bom. É isso aí, já foi, né? Bom, meninas, muito obrigada. Espero contar com vocês aqui daqui um mês pra gente falar de final.
Isso aí. Prazer imenso e sigam o Esquina, gente, porque ninguém traz conteúdo de Champions como Esquina.
É isso aí, arroba Esquina UWCL em todas as redes sociais.
É isso, valeu, sigam lá, eu volto dependendo dos acontecimentos aqui do dia 3. Tchau.
Nem eu que tomei lapada hoje em casa cheia, tô assim que nem a Thaís.